Porque se eu sou, o que eu crio vai falar que eu sou. Agora, se eu não sou, se eu não sou, eu não serei, não sei. Vixe, lascou. Hey, gente, beleza? Eu sou o Felp, o arroba IlustraFelp, e esse é mais um episódio do Lascou, que é o podcast onde a gente fala sobre as lascas do processo criativo e vai apontando aí tudo que ninguém fala quando posta uma arte bonita na internet. Bom, eu sei que já faz um tempinho, né? Estava com saudade de gravar aqui para vocês, mas é que muita coisa aconteceu e, como eu já disse antes aqui no, nos episódios anteriores desse podcast maravilhoso, esse podcast, ele não tem uma data certa para sair, né? Ele sai quando surge um tema que eu sinto que é necessário, quando eu sinto que o que eu vou falar vai ser importante para vocês e para mim também. Então, ele é feito de uma forma bem mais orgânica, assim. Então, essa pausa foi uma pausa necessária para que surgisse essa necessidade de eu postar esse conteúdo online, né? Então, aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa forma de criar conteúdo, né? Prezando a saúde mental de quem cria e também a necessidade desses conteúdos, dessas informações que pipocam o tempo todo na internet, dá uma pesquisadinha aí sobre slow content. Eu recomendo bastante que vocês saibam um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, vamos entrar um pouquinho aqui de volta no nosso assunto, que é a criatividade. E daí, assim, o que me levou a gravar esse episódio, na verdade, foi esse tempo aí, esse período que eu passei de bastante reflexão, assim, e também de cuidar um pouco mais da minha saúde mental e, consequentemente, também da minha saúde física. E daí eu pensei em falar sobre um assunto que eu não vejo, assim, a comunidade criativa comentando muito. Então, a ideia desse episódio é abrir um pouco meu coração e também abrir um pouco esse espaço junto com alguns amigos que eu também convidei para falar um pouquinho desse assunto aqui com a gente. Se você já viu o título, você sabe muito bem que a gente vai falar um pouquinho de umas coisas meio assim, subjetivas, né? Sobre a nossa identidade de criação, de criadores, enfim. Então, vamos lá desengavetar essa pauta, esse assunto aqui de hoje. Quando a gente é do meio criativo, a gente cria coisas, né? Tipo, a gente deixa as nossas pegadas no mundo, independente de qual meio seja. Vocês já estão cansados de ouvir eu falando aqui dos criativos como ilustradores, como designers, enfim. Mas sempre quando eu falar sobre alguém criativo, você já pode substituir, né, por redator, ilustrador, designer, enfim. Todo mundo que cria alguma coisa, não precisa ser exatamente do mesmo meio que eu estou falando aqui, muito mais do lado do visual. Pode ser também música, enfim, por aí vai. E daí, falando sobre isso, né, de criar as coisas para o mundo, deixar a nossa pegada, a gente acaba meio que deixando a nossa pegada com as nossas digitais também, né? Porque o que a gente cria acaba meio que representando a gente enquanto pessoa no mundo. Artistas famosos que a gente lê aí nos livros, a gente reconhece eles pelas obras, né? A gente, quando fala em Leonardo da Vinci, a gente pensa na Mona Lisa, por exemplo. Quando a gente fala de Andy Warhol, a gente já pensa nas cores que ele usava aí na latinha de sopa da Campbell, por exemplo. Então, o que a gente cria acaba representando a gente enquanto pessoa no mundo. E isso é muito doido, porque traz alguns problemas ao mesmo tempo que também traz algumas coisas interessantes, né? Que só quem cria tem. E daí eu pensei muito nesses últimos tempos nos problemas, né? Que às vezes o nosso lado profissional e pessoal acaba se misturando demais. E é comum ver, assim, por exemplo, ilustrador que começou desde criança a ilustrar, né? Como um hobby, né? Por gostar de fazer. E daí, ao longo do tempo, se torna um profissional. Designer também é a mesma coisa, né? Tipo, a gente vê, às vezes, designer que acaba, além das 8 horas de trabalho, também fazendo questão de diagramar absolutamente tudo da própria vida. E também, por exemplo, social media, que trabalha com redes sociais. E que daí, depois do horário de trabalho, também aí faz os trabalhos de blogueirinha no perfil pessoal. Assim, inclusive, eu deixo esse adendo que o termo blogueirinha não é nada pejorativo aqui, tá bom, gente? Eu só estou me referindo ao ato de criar conteúdo, enfim, gravar uns stories aí, que eu acho ótimo também. Adoro os meus amigos e minhas amigas e meus amigos que viraram blogueirinhas no, na pandemia. É ótimo ver a carinha deles. Mas enfim. No geral, eu trouxe essa discussão aqui porque eu não acredito que tenha uma resposta de sim ou não, assim, para essa pergunta, que é o título desse episódio, né? Se a gente é o que a gente cria. E como não tem uma resposta definitiva, isso significa que a gente precisa discutir para apontar soluções saudáveis para a gente ser saudável, né? Repetir essa palavra porque ela é necessária. Então, a gente tem que aí procurar juntos soluções saudáveis para a gente que é criativo, tanto no CPF quanto no CNPJ. E daí a gente vai discutir sobre isso agora. Bom, como eu falei, esse episódio ele vai ser muito mais pautado aí nas minhas reflexões pessoais dessas últimas semanas aí, em conversas que eu também tive com os meus amigos que também trabalham com criação, são artistas, designers, enfim. Vocês vão ver participações hiper especiais aqui ao longo desse episódio. Para começo de conversa, eu vou contar do babado, né? Que é basicamente assim, todo dia eu abria muito meu Instagram de ilustração. Eu também desenhava bastante, assim, tava com meio que um calendário de postagens, assim, pro meu perfil. Às vezes eu não seguia tanto ele, né, porque eu tenho esses processos mais abertos, mas eu tinha essa necessidade, né, de postar com certa constância. Além do meu trabalho formal, eu também sentia que eu tinha que estar desenhando no meu tempo livre, né, porque, tipo, afinal de contas, eu sempre gostei de desenhar, então no meu tempo livre eu também poderia desenhar, afinal eu gostava disso. Só que ficou uma coisa muito doida. Porque desenhar para mim também acabou virando uma profissão. E daí no meu tempo livre eu também vou desenhar. E como que faz para eu saber quando que eu tô desenhando de brincadeira, entre aspas, né, tipo para mim, e quando eu tô desenhando sério? E daí ficava muito doido, porque eu fiquei ansioso, eu me afastei um pouco, não só das redes sociais, mas também da internet no geral, assim, para poder estabelecer de novo as minhas órbitas e tal. E até de desenhar mesmo, eu parei um pouco, tirei umas 2 semanas assim sem desenhar. E eu sinto que isso me ajudou bastante a pôr as coisas no lugar e pensar mais do que só ir fazendo as coisas que nem um doido e, enfim, seguir a vida, essa vida dupla, que na verdade é uma só que a gente que é criativo tem, né? E daí surgiu essa pauta aqui, que eu organizei em algumas frases que eu sinto que sempre ficavam meio em off assim na minha cabeça, que podem aparecer também na cabeça de vocês. E que acabam afetando a gente tanto positiva quanto negativamente, né? Como eu falei, essa coisa de ficar falando que uma coisa é totalmente boa e outra é totalmente ruim é muito 2009. Então, vamos trabalhar melhor e discutir essas. Então, a primeira questão, assim, que eu acho que é bom a gente tratar aqui é quando surge na nossa cabeça aquela questão, né? Tipo, nossa, eu preciso melhorar. E para mim, pelo menos, isso é muito latente, é muito forte essa questão de querer melhorar o tempo todo. Toda hora eu tô, tipo, consumindo conteúdo, vendo curso online e tudo, toda hora na internet. Então, tipo, eu sigo pessoas que explicam coisas de ilustração no Instagram e no YouTube. Eu sempre tava vendo tutorial de qualquer coisa, tipo, como fazer line art, como fazer um efeito X no Photoshop, anatomia humana, mãos e pés, que são dificuldades, eu acho, unânimes. Mas enfim, eu sempre estava consumindo coisas assim e, tipo, eu parei um pouco para pensar se eu realmente precisava consumir tudo isso, sabe? É necessário se a gente quer melhorar, é necessário que a gente aprenda, que a gente procure informações, mas quando a gente tem tudo isso junto na internet o tempo inteiro, a gente precisa fazer uma curadoria, senão a gente enlouquece, sabe? Então eu comecei a me perguntar se eu vou usar aí esse tutorial que eu tô abrindo aqui nessa aba. Esse perfil que eu tô seguindo para alguma coisa, tipo, que eu pretendo criar logo, eu vou usar isso logo? Porque se a gente acabar consumindo, assim, só por consumir, a gente vai se empanturrar de informação infinita que a gente tem acesso e ter uma overdose. Eu acho que ninguém quer isso, né? E eu acredito que eu estava um pouco nesse momento da overdose. Então, essas semanas aí foram muito importantes para minha reabilitação de informação. E daí eu trago o ponto positivo disso, que querer melhorar é uma coisa boa, assim, sabe? Tipo, uma forma saudável para mim de melhorar e seguir em frente é ficar de olho mais no meu próprio processo para saber o que é que eu preciso de fora de mim, assim, de conhecimento, para eu poder melhorar em pontos específicos do que eu quero, né? Tem um gráfico muito legal na internet, lá no DeviantArt, que eu vi, que fala um pouco dessa curva, entre aspas, de aprendizado dos criativos, né, dos artistas. E que ela não é realmente tipo uma curva certinha, né, que vai subindo o tempo todo. Ela é meio que em zigue-zague, assim. Então, a gente pode sim fazer, tipo, num dia, uma coisa pior do que o que a gente fez anteriormente. E tá tudo bem, porque o dia que a gente tá, né? A nosso estado emocional, enfim, todos os fatores externos também influenciam na nossa criação. Tudo bem, tipo, a gente não precisa ficar doido pensando que tem que melhorar 100% do tempo, porque a gente não vai melhorar 100% do tempo, sabe? Então, acho que é importante pensar nisso também, que a gente é ser humano e que a gente não é, tipo, não sobe uma escadinha linear, sabe? Às vezes ela sobe, às vezes ela desce, e é isto. E daí, ao longo do momento de criar, assim, uma coisa que tem me ajudado muito é anotar um pouco do que eu gostaria de mudar ou melhorar naquilo que eu tô fazendo, né? E só depois eu ir atrás para tentar aprender alguma coisa. Porque eu sou desse tipo que fica ansioso e quer fazer tudo e melhorar tudo naquele momento. E isso não é muito legal. Então, fica aqui essa dica para vocês, que tá me ajudando bastante. Que é depois que você fez, você para, analisa e pensa, o que eu quero melhorar aqui? Qual que é a minha necessidade de aprender? E daí você procura esse ponto específico, um passinho de cada vez, né? Acho que a frase que a gente tem na cabeça não precisa ser que eu preciso melhorar. Mas sim que pode ser, tipo, eu posso melhorar, então o que que eu consigo, né? O que passo que eu consigo dar agora para melhorar aos poucos? Acho que o segredo aí é um. E daí o segundo ponto que eu acho importante a gente conversar um pouquinho aqui é a frase eu tenho que mostrar. Porque, putz, principalmente com o Instagram, eu acho que isso fica o tempo todo. No último episódio aqui do podcast, que é o nosso guia de sobrevivência aí dos criativos para as redes sociais, eu comentei um pouco mais a fundo sobre internet, essas questões das redes sociais, métricas e tudo mais. Você pode ouvir depois se você quiser. E daí, assim, a gente pode até falar que cria por prazer e pra gente mesmo, né? Tipo, ah, eu sou um artista que vive no topo das montanhas e eu crio pra mim mesmo porque eu sou um artista. Mas sempre tem aquela pontinha que fala, posta. Faz stories, mostra que você tá fazendo tudo isso aqui no Instagram. E, bom, não precisa ter vergonha dessa partezinha, porque tá tudo bem, tipo, a gente cria coisas para querer comunicar, mesmo que seja pra gente ou seja para outras pessoas, né? A gente quer comunicar alguma coisa. E daí surge essa necessidade, às vezes, que acaba extrapolando um pouco, né? Por conta das redes sociais, né? E você querer mostrar as coisas e tudo mais também traz aquela velha questão de que quem vê o close não vê o seu corre, né? Muitas vezes você postando uma arte final lá no Instagram, por exemplo, a pessoa que tá vendo lá nem imagina o trabalhão que deu para você fazer aquilo, que às vezes aquilo não é nem a primeira versão daquilo que você tá criando, de uma música também. Acontece muito música, né? Às vezes a gente vê vazando aí umas demos, umas faixas, tipo, versão inicial de algumas músicas que a gente viu que ficaram super famosas depois. Então, é isso. É importante a gente ter essa consciência também, né? De, às vezes, tipo, ter o bom senso no que a gente mostra. Então, assim, primeira coisa, mostrar a produção nossa, né? É importante, né? Seja tanto pro nosso lado profissional, para as pessoas encontrarem a gente, quererem que a gente trabalhe com elas, quanto pro nosso pessoal também, né? Para mim, pelo menos, ter acesso a outras leituras das ilustrações que eu faço e dos outros trabalhos de design que eu também faço é super importante, assim, tipo, é meio que eu entender como que o que eu faço está afetando o mundo. E para mim isso é super importante, ainda mais que eu pretendo comunicar alguma coisa, sabe? Então, eu acho importante também a gente mostrar, de certa forma, mas a gente também não precisa mostrar tudo. Né? A gente não precisa sentir que é uma obrigação também. Eu tava procurando muito o meio termo entre mostrar só as minhas artes finalizadas e mostrar os meus rascunhos também. E daí eu vi que eu também tava ficando ansioso ao longo dos meus desenhos, porque eu via que eu tinha que ficar fotografando cada etapa do meu processo, porque eu tinha a obrigação de mostrar tudo que eu tava fazendo para as pessoas não ficarem mal. E daí no fim eu tava ficando mal. Então, acho que assim, no dia que eu tiver afim e que eu tiver bem, assim, para fazer essas pausas e mostrar o meu processo, beleza. Os dias que eu não tiver, tudo bem também, sabe? Não é uma obrigação minha mostrar tudo também. Uma conversa super legal que eu tive nas últimas semanas, teve um evento de design super legal, o R-Design Contornos, que inclusive vai estar aqui no link desse episódio para vocês darem uma olhadinha. Eu fui convidado para, junto com um amigo meu, o Arthur, meio que organizar uma interação lá que se chamava Bebe e Desenha, que a gente bebia, conversava e desenhava, falava várias abobrinhas. E daí um dos pontos que a gente tocou lá com a galera foi a questão do Inktober, né? Que, enfim, teve toda aquela polêmica lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você quiser, você pode pesquisar, de direitos autorais, enfim, plágios e tal. Mas uma questão do Inktober que a gente comentou lá, que eu não lembro quem falou, mas um dos nossos amigos lá do Bebe Desenha comentou que, tipo assim, ele estava se sentindo muito ansioso pela fazer uma ilustração todo dia por 31 dias. E daí ele chegou à conclusão de que, tipo assim, se não estão pagando ele para cobrar um prazo de uma ilustração todo dia, não há necessidade, ele não é obrigado a fazer isso. E eu falei, putz, exatamente isso, eu não sou obrigado a fazer isso se não estão me pagando. E daí eu fiquei refletindo bastante, assim, sobre, tipo, eu pelo menos tinha muito essa tendência de colocar na minha prática pessoal, né, das ilustrações que eu fazia para mim, uma lógica de trabalho que eu tô acostumado no meu serviço profissional, tipo, formal, sabe? De prazo X, de produtividade e etc. E daí isso acabava matando um pouco a minha vontade de fazer as coisas, sabe? É muito doido pensar nisso. E eu tava até, inclusive, conversando isso com a minha amiga Amanda, que ela é designer e ela também é dona, proprietária, idealizadora do estúdio Akabashi, que eu amo de paixão, também vai estar aqui na descrição para vocês conferirem. Sobre isso, sobre essa questão aí da lógica de profissional e pessoal e como funciona. E ela deu umas contribuições super interessantes. Vou colocar aqui o áudio da Amanda para vocês ouvirem.
E aí, eu acho que a gente tem dois pontos. O de levar o projeto pessoal tão a sério quanto profissional, no sentido de dar valor ao que é importante para você, e ao mesmo tempo que não se submete a essa mesma lógica de aprovação em prazo de uma demanda de trabalho. Eu acho que já basta sofrer com trabalho, onde essas variáveis estão fora do nosso controle. Mas se você é dono do seu processo, do seu resultado, procura não agonizar e tornar uma coisa que devia ser só um prazer, um problema extra. Faz o possível para tornar ele tão agradável quanto possível. E para mim esse prazer tá no encontrar um momento emocional ideal, assim, certo, para desembolar minhas ideias. Assim que ela surge, ela costuma trazer uma carga de ânimo, de energia. Enquanto essa carga durar, eu posso criar com mais facilidade. Também combina com escutar um álbum X, estar num ambiente bonito, confortável, e aí eu escrevo.
A Amanda, como sempre, é um cristalzinho de bom senso e de plenitude, assim. Eu adoro. Inclusive, assim, falando um pouco sobre essa questão, né, tipo, de a gente criar um ambiente que a gente se sinta bem para criar mesmo e tal, e separar um pouco as coisas, eu sinto também que às vezes a gente tá com a nossa cabeça meio que em off o tempo todo, pensando sobre o que a gente pode coletar, né, as nossas referências, as nossas influências para poder criar uma coisa nova. E eu vejo que isso acontece meio que 24 por 7, assim, né? Tipo, a gente tá sempre acabando involuntariamente coletando coisas, né? E acho que isso, assim, ao mesmo tempo que a gente pode ver como um problema, né? Que é a gente ficar o tempo todo trabalhando mesmo quando a gente não percebe, a gente também pode usar isso ao nosso favor para melhorar um pouco aí a nossa situação nesse jogo, sabe? Tipo, ah, se você tá o tempo todo interpretando coisas, vendo paisagens, ouvindo sons e meio que armazenando isso na nossa cabeça, a gente tem vários pontos aí pra gente poder ligar depois. E foi super interessante que a Amanda também comentou um pouquinho sobre isso.
Um processo que considero importante do micro para o macro, serve para a vida toda, é uma capacidade treinada de conectar pequenos pontos, pequenas práticas. Sabe quando você discrimina o seu processo e entende que existe ali atrás uma pesquisa, uma coleta de referências, um teste, uma parte de prática e por aí vai? Então, tem um lugar aí dentro que é o lugar de conforto, que é onde a gente costuma ir para fugir. E ficar nessa parte, talvez essa pesquisa mais passiva, ficar ali concentrado, dá essa sensação de falha. E é interessante monitorar o tanto que a gente se esconde em uma etapa só.
E daí, como um terceiro ponto aí para essas questões que brotam na nossa cabeça, eu separei a seguinte frase, que é: será que tá bom mesmo? Provavelmente você já deve ter se perguntado isso. E, enfim, sempre antes de postar alguma coisa, normalmente eu me pergunto isso. Ou depois que eu postei e que eu vejo que a publicação flopou, eu também me pergunto isso. E daí flopar é muito relativo também, né, gente? Porque, enfim, o que é flopar? Né? A gente não sabe o que é uma coisa não funcionar. Pode ter funcionado muito bem, mas as pessoas podem não ter comentado, por exemplo. Fica muito no ar, né? E daí, assim, como eu já comentei aqui anteriormente, o que a gente cria acaba, de certa forma, representando quem a gente é, né? E daí, falar de criação acaba sendo falar da nossa subjetividade. Tipo, se tem a nossa identidade, a nossa arte, né, a nossa criação traz um pouco do nosso universo particular, das referências, das vontades que a gente tem, dos sonhos que a gente sonha e também das inseguranças que a gente tem, né? Tipo, a gente mostrar as nossas criações para o mundo é a gente tá se abrindo, né? A gente tá se mostrando vulnerável, para poder deixar vir à tona todos os lados desse universo que a gente carrega. E daí acaba que nos trabalhos pessoal é ótimo. Nos trabalhos pessoais, cabe meio que a gente decidir se tá bom e não exatamente os likes e os comentários, tudo bom? E daí, mais uma vez, assim, eu acho que é importante a gente pensar que a gente não pode deixar as nossas criações pessoais serem submetidas a uma lógica de trabalho, que é a gente querer medir se a nossa arte é boa ou ruim pelos likes, pelos comentários que a gente tem nas redes sociais, por exemplo, ou se a gente seguiu à risca um prazo que a gente delimitou na nossa própria cabeça, porque a gente tem essa mania, às vezes, de querer competir com a gente mesmo, que vem muito do sistema em que a gente está, dentro desse capitalismo, não é mesmo? Que é importante a gente seguir prazos e a gente ver as coisas como concorrência. E, na real, tipo, quando se fala de criatividade, de criação, é um pouco diferente, eu acho, o rolê, sabe? Principalmente de arte, né? Bem diferente. Eu não vejo tanto como concorrência. Mas no mercado de trabalho a gente acaba sendo que impulsionado por essa lógica de gamificação, né? De, tipo, querer subir de níveis e querer ser melhor do que os outros. E, enfim, o que é melhor quando você se fala de arte, sabe? Então, acho que é muito importante bater nessa tecla de novo, de ver se você tá realmente fazendo um projeto seu pessoal de uma forma que funciona para você, que não seja um sofrimento de trabalho, por exemplo. E para o trabalho que é mais complicado mesmo, porque, tipo, dá pano para manga. Porque quando você decidir, né, se tá bom ou ruim uma coisa profissional, não cabe só a você, mas às vezes envolve outras pessoas também. E daí, assim, eu falo por experiência própria que isso me deixa um pouco inseguro, né? Quando alguém me chama para fazer um projeto, eu normalmente fico inseguro, sim. E eu sei que essa insegurança não é porque eu acho que meu trabalho é ruim, mas sim porque eu não sei se eu vou conseguir agradar aquela pessoa específica que está pedindo. E isso é normal, mas eu acho que é importante a gente pensar também que, assim, quando se fala de criatividade, né, é aquilo: ninguém te chama para fazer um trabalho criativo se essa pessoa não confia em você e não gosta do que já viu você fazendo antes. Então, acho que é importante ter meio que essa carta na manga para a gente ler sempre que bater essa insegurança num trabalho também profissional. Tipo, você não tá sendo contratado para fazer aquilo, ou você não foi chamado para fazer aquilo, por acaso, sabe? Você tem uma trajetória e a pessoa que tá te chamando valoriza ela para poder estar te convidando para fazer aquilo, sabe? Então, eu acho que, assim, essa pergunta, né, do será que tá bom mesmo isso aqui que eu tô fazendo? É importante ter na nossa cabeça para a gente também ter essa autocrítica, né? E, como eu falei, traçar uma rota aí para a gente se desenvolver enquanto criativo. E também para a gente saber que passo que a gente pode dar, né? Escolher quais que a gente quer dar também, porque a gente não precisa dar todos os passos, afinal, somos seres humanos, somos um só. Então, eu acho que a gente precisa lembrar sempre, né? De, tipo, ir caminhando um pé de cada vez. E perguntando, né, se tá bom mesmo pra gente, e o que que a gente pode fazer quanto a isso de uma vez em vez. Bom, gente, e agora a gente vai começar aqui aquele momento que é o que vocês entram aqui no podcast, que é o momento collab, que é o espacinho aqui onde eu peço para vocês um pitaco aí sobre o tema, lá no meu Instagram, @ilustrafelp, e vocês entram aqui e a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, inclusive, peço que vocês me sigam lá no @ilustrafelp no Instagram para poder participar. Que quando vai ter episódio novo, eu broto lá e jogo essas perguntinhas e enquetes, enfim. E daí, dessa vez, eu coloquei duas coisas lá no meu Instagram. A primeira delas, eu perguntei para vocês uma enquete daquela de deslizar, perguntando, né, se a qual que é a sua relação com o que você cria, né? Se a sua relação com o que você cria é saudável. E daí eu botei lá para deslizar, né? Se não é nada saudável, né? Se você acha que você surta demais, ou se é totalmente saudável. Tipo, vocês são pessoas plenas, criam plenamente, parece umas fadas criando. E daí, nos resultados, eu vi que teve uma variação muito grande de respostas, porque enquanto muita gente deslizou lá totalmente pro nada saudável, que eu fiquei bem assustado, porque eu vi que era gente designer, que cria coisas maravilhosas e ilustradores também. Também teve gente que colocou, tipo, total plenitude. E daí, assim, no geral, né, a média, segundo o DataFelp, que é esta base de dados aqui que vocês já conhecem, que é totalmente cheia de boas intenções, mas isenta de critérios científicos, ficou mais ou menos na metade, assim, 50% de ser saudável, né, nessa relação entre a criação e criadores. E daí, assim, eu fiquei pensando bastante que, no fim das contas, parece que esse episódio era realmente necessário, né? Já que tanta gente falou que sente que não tem uma relação assim tão, tão saudável com a criação, né? E daí, pensando um pouquinho nisso, eu também conversei um pouco com um amigo meu, muito querido, que é o Abraão, que é artista visual, tá aí no caminho para se formar na Escola de Belas Artes lá da UFMG. E ele falou um pouquinho pra gente assim sobre isso, como a gente também pode lidar um pouquinho melhor sobre essa questão de ser saudável ao longo do nosso processo. Ele é uma plenitude total, então assim, escutem, Abraão.
Oi, gente. Oi, Felp. Obrigado pelo convite. Eu acho que a minha relação com a minha criação hoje é um pouco mais tranquila do que antigamente. Acho que quando eu era mais novo eu sentia mais essa pressão de melhorar e querer que isso acontecesse rapidamente. E eu vejo hoje que isso foi acontecendo aos poucos mesmo. E não tem muito o que apressar, sabe? Eu acho que a gente realmente precisa se dar tempo para o nosso trabalho acontecer e pensar sobre ele com o tempo mesmo e, enfim, ir encontrando o que que a gente quer fazer, né? Então, acho que o meu processo de criação geralmente é bem gostoso também, mesmo quando na imagem tem algum problema que eu tô com dificuldade de resolver, eu consigo resolver com vontade mesmo de fazer aquilo. Eu acho que uma das maiores questões que a gente tem, que eu sinto às vezes, é uma coisa da nossa geração, de internet também, que é essa coisa de às vezes se sentir pressionado a fazer um trabalho super engajado politicamente e esse tipo de coisa. E nem sempre é o que você quer fazer, o que você dá conta de fazer, ou que você, enfim, ou é algo que faça sentido para você naquele momento, enfim. Então acho que é uma questão que passa pela cabeça também. Mas mais que isso, acho que eu também sinto muito. Acho que eu me pressiono um pouco a querer saber se meu trabalho está fazendo sentido, no sentido do assunto, assim, e tudo mais. Mas acho que é isso. Essa coisa varia muito, né, do quão saudável é o seu processo de criação. Mas acho que perpassa um pouquinho por tudo isso. Beijo.
Sim, amigo, inclusive eu acho que você falou tudo. Passa muita coisa na nossa cabeça, né, quando a gente vai pensar um pouco sobre a nossa criação. Eu também penso bastante nisso, de tipo, se o que eu tô fazendo tem que estar realmente engajado com uma questão. No fim das contas, toda arte acaba sendo política, né? Tipo, mesmo aquelas que não são explicitamente, implicitamente acabam sendo. Isso é super importante, né? Tipo, não tem como o artista dizer que ele não é político. Né? Não existem artistas apolíticos. Quem estiver falando isso tá mentindo, tutupão. Esse aqui é o posicionamento do podcast. Mas enfim. E daí, gente, sobre essas coisas que eu também postei lá no Instagram, fiz uma pergunta um pouquinho mais direta também. E daí eu coloquei lá, para vocês. Como que vocês separam o trabalho pessoal do profissional de vocês? E eu vi que, assim, vocês ficaram bem em dúvida. Das respostas que eu tive aqui, eu tive algumas DRs também que eu achei super importantes. Por exemplo, a Carol Lopes, Carolzinha, maravilhosa, que, se eu não me engano, é redatora, trabalha com redação, com textos, né? Ela falou: então, isso são questões. Em coisas mais artes, sim, porque eu não trabalho com isso diretamente, mas em relação ao texto, por exemplo, eu perdi total energia de seguir com projetos pessoais por conta do trabalho. E sim, Carol, isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, às vezes, porque teve uma época que eu tava com um projeto muito grande, profissional, né, de ilustração, que eu ilustrei, material didático infantil, para fazer várias páginas, várias demandas em curto tempo, assim. E daí, depois que eu terminei esse projeto, eu tava, tipo, esgotadíssimo, sabe? E entrou um pouco naquilo que eu já comentei aqui no episódio, de, às vezes, eu tava tão assim com afinco naquele projeto profissional que acabava que quando eu queria desenhar para mim mesmo depois, eu demorei um tempo ainda para poder retomar as minhas rédeas e seguir o meu processo mais de boa, sabe? Então foi uma loucura, putz, total. E daí a underline DevorArte, a Débora, que faz umas colagens, umas fotografias, umas intervenções super legais, comentou assim: geralmente minha criação profissional consome todo o meu tempo, criatividade, e não sobra tempo para criação pessoal. Emoji triste. No momento, estou me sentindo bem assim. Terminei de responder aqui porque não coube tudo na caixinha de perguntas. Beleza, Débora. Inclusive, saudades de você, viu? Bom, eu também sinto bastante isso, assim, como eu já comentei, que às vezes a gente não tem tempo mesmo para a gente, tipo, querer desenvolver o nosso trabalho pessoal mesmo e tals. E acaba sendo meio chato, porque, tipo, por exemplo, você já tá o dia inteiro desenhando, né, profissionalmente. Aí chega no seu tempo livre, você também quer desenhar, tipo, você não vai, sabe? É que nem quando eu entrei na faculdade, por exemplo, que eu amava muito, eu lia que nem um doido antes de entrar pra faculdade. Aí eu cheguei na faculdade de humanas, eu tinha que ler demais. E daí chegava nas férias, chegava nos fins de semana, eu não lia nada, porque eu já tinha lido tanto que eu tava o quê? Quase morto, meus neurônios já tinham tudo passado. E daí é uma tristeza. Aí eu compartilho muito disso, viu, Débora? E daí teve mais uma galera aqui, por exemplo, o Marcos Abdala, que sempre tá comentando aqui também, falou que não sabe como dividir o profissional do pessoal, inclusive é uma grande angústia atual. E o Lio, que também tá sempre comentando aqui, um beijo, Lio, comentou que acha que nunca parou para pensar nisso. Também aí tá rindo de nervoso. E daí, pensando nessas questões também, eu conversei de novo com a Amanda, que é a rainha da organização e dos projetos pessoais barra profissionais. E ela tem também algumas dicas mais práticas que eu acho que podem ajudar.
Quando eu sinto falta, depois de um tempo sem praticar, eu faço questão de anotar meio que numa lista de referência. Então, quando eu tenho um tempo livre, eu olho para aquilo com uma mentalidade de: será que eu tô com cabeça para fazer isso agora, fazer isso hoje? E profissionalmente é outro universo. Eu faço a lógica do tempo inverso. Tem uma entrega, então quando eu preciso entregar isso? E aí eu vou encaixando essa sequência mental de atividades no tempo que eu tenho, através de estimativas de quanto cada etapa me toma.
Bom, e depois desses raios de luz da nossa querida Amanda, da Acabachi Studio, venho aqui com o nosso mural de referências para falar o quê? De coisa boa. Você que aí quer saber mais, quer aprender, quer ver coisas interessantes, sem, é claro, ficar se pressionando, esse aqui é o seu momento. Então, como primeira referência aí, eu tenho um conteúdo que eu já comentei aqui, que é do R-Design Contornos, que foi esse evento maravilhoso. Que mostrou que o movimento estudantil dos estudantes de design está mais vivo do que nunca, também na internet, mesmo com o coronavírus. Então, assim, foi um evento que teve milhares de palestras, de interações, de conteúdos super legais. Inclusive, foi a primeira festa que eu fui no Zoom, que foi incrível. E daí eu indico mais especificamente a palestra que a Amanda mesmo fez lá no R-Design, que foi sobre escolha de cores, como a gente pode escolher cores para os nossos projetos de forma mais interessante. Ela é rainha das paletas cromáticas, viu, gente? Então, eu super recomendo. Vai estar o link aqui embaixo. Não sei se eles ainda postaram o vídeo inteiro lá, mas de qualquer forma vocês ficam aí no radar, tá? É, a segunda indicação é uma indicação que me deu um quentinho no coração muito grande nos últimos meses. E que, assim, deu terça e deu sexta, que eu sei que é o dia que sai episódio novo, eu fico super contente. Que é o podcast E aí, Gay? Que, assim, é uma pérola dos podcasts, me fez, assim, querer voltar a ouvir mais podcasts, que eu tinha dado uma parada. É, e foi super, é super legal. Fala de assuntos bem diversos. E o episódio que eu recomendo aí pra vocês é o um episódio com a Ilustra Lu, que é a autora de Arlindo, lá aquela webcomic maravilhosa lá do Twitter. Se você não sabe do que eu tô falando, é isto, você está viajando. Corre, procura lá no Twitter, Arlindo, arroba Ilustra Lu e vai ler. Enfim, ouçam o E Aí Gay podcast, que também estará aqui no, nos links. É, mais uma indicação que é aí para a galera que quer aprender arte digital, que é a biblioteca de vídeos grátis do Control Paint, é assim mesmo, Control Paint, que infelizmente está em inglês, mas eu acho que é muito útil aí para quem quer aprender melhor arte digital. Eu, por exemplo, quando eu tava treinando digital, eu comentei nos meus stories e eu vi que veio várias pessoas também chorar as pitangas comigo, que é difícil passar do tradicional pro digital. E o Culture Paint tem uma série de vídeos imensa, explicando tintim por tintim de como usar as ferramentas digitais. Como eu falei, tá em inglês, mas assim, um Google Tradutor ao longo da página funciona. E no vídeo também, como mostra muito as funções e tudo mais, acho que pode ser fácil de acompanhar. Mas enfim, fica aí também o disclaimer de que a gente precisa de mais coisa em português também, né? Tipo, dê uma pesquisadinha aí no YouTube que tem YouTubers super legais fazendo os tutoriais mais específicos, né? Eu não cheguei a ver ainda uma biblioteca grande. Inclusive, se vocês conhecerem uma biblioteca grande ensinando coisas em português, podem indicar, me mandem que eu repercuto aqui, tá? E a última indicação, eu acho que já é o quê? Já é meio passado, eu tô meio atrasado, mas é que mudou a minha vida, que foi assistir She-Ra e as Princesas do Poder na Netflix. Gente, que animação incrível! Eu amei esse remake do fundo da alma do meu coração. É perfeito, simplesmente tipo assim, entrega história, entrega representatividade, entrega lindeza, porque o traço é maravilhoso, as cores são lindas. Tem arco-íris o tempo todo em todos os lugares, mas não é aquele arco-íris clichê. É uns tonzinhos super bonitinhos, enfim. A dublagem brasileira é linda. E é isso. Assim, assistam She-Ra e as Princesas do Poder. 5 temporadas lá na Netflix. Maravilhoso. E daí, eu acho que é isso, né? Acho que temos um episódio aqui. E, enfim, como sempre, eu peço aí que vocês falem com o nosso saque, que no caso sou eu mesmo, lá no Instagram. Vocês podem me mandar uma DM. No arroba ilustrafelp, falando aí o que você achou do episódio, se você tem alguma sugestão, se você também quer desabafar alguma coisa, quer sugerir algum tema, indicar alguma coisa também, pode me mandar por DM lá no Instagram. E também, se você é twitteiro, pode compartilhar no Twitter também. Pode colocar hashtag lascoupod lá no Twitter, que eu vou ver e comentar. Ou me marcar também, arroba ilustrafelp no Twitter, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio novo. É bom estar de volta. E é isso, né, gente? Um abraço apertado, um beijo lascado e até a próxima. E fiquem em casa também, porque a pandemia ainda não acabou. Beijo!